membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, cuja ordem do dia tem um único ponto forte: debate sobre o Estado da Nação. Penso que não há nenhum anúncio para fazer imediatamente, senhora secretária. Ah, então faz favor, senhora secretária Maria de Luz Rosinha, são rápidos anúncios.
Muito obrigada, senhor Presidente. É muito rápido. Só dar conta da entrada do projeto de lei 915 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa a 6ª Comissão. E a entrada também do projeto de resolução da iniciativa do senhor Presidente da Assembleia da República, com o número 1427. É só, senhor Presidente.
Muito obrigado. Vamos então dar início ao debate sobre o Estado da Nação. E para abrir o debate, tem a palavra o senhor Primeiro-Ministro António Costa, que eu aproveito para saudar fortemente. Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, permitam-me que vá direto ao tema deste debate: o que nos exige o Estado da Nação. Da pandemia ressaltam claramente 5 prioridades. Primeira, completar o processo de vacinação. Estamos numa corrida contra o tempo, uma corrida entre a vacinação e a sucessão de novas variantes. Temos cumprido as metas fixadas e, como previsto, em meados de agosto teremos 73% da população adulta com a vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada. É tempo, então, de alargar a nossa ambição e garantir também a proteção das crianças e dos jovens. E devemos fazê-lo atempadamente, de modo a que o novo ano letivo se possa reiniciar sem risco de novas interrupções no ensino presencial. Aguardamos, como é sabido, uma decisão final da Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação das crianças e dos jovens. Mas tudo está preparado para que nos fins de semana, entre 14 de agosto e 19 de setembro, possam ser administradas as duas doses da vacina há cerca das 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos. Segunda prioridade, prosseguir o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Ficou bem demonstrada a importância do investimento iniciado em 2016 nos recursos humanos, que permitiu reforçar o Serviço Nacional de Saúde em mais 28.984 profissionais de saúde, dos quais 4.366 desde o final do ano passado. Importa agora assegurar a sua vinculação através dos concursos que já estão abertos e iniciar a concretização do regime da dedicação plena, conforme previsto no nosso programa de governo e na Lei de Bases da Saúde. O investimento no Serviço Nacional de Saúde não começou nem pode esgotar-se no combate à pandemia. Por isso, dedicámos no Plano de Recuperação e Resiliência 1.383 milhões de euros para reforçar os programas de saúde mental e oral, equipar os centros de saúde com meios complementares de diagnóstico, criar novas unidades móveis para prestação de cuidados de saúde nas regiões de baixa densidade e para abrir 5.500 camas de cuidados continuados e outras 400 para cuidados paliativos. Terceira prioridade, recuperar as aprendizagens. A suspensão das atividades letivas presenciais afetou o processo de aprendizagem de muitos alunos e acentuou as desigualdades. É por isso essencial executar ao longo dos próximos 2 anos letivos, um ambicioso plano de recuperação das aprendizagens. Este plano prevê, por um lado, uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas. Mas, por outro lado, prevê-se também um aumento do número de professores e técnicos especializados, designadamente através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria para apoiar os alunos com maiores dificuldades. No total, entre o reforço de recursos humanos, a sua formação contínua, a aposta em novos recursos digitais e o apetrechamento das escolas, iremos investir, nos próximos 2 anos, cerca de 900 milhões de euros para promover o sucesso escolar e garantir que esta geração não fique prejudicada nem irremediavelmente marcada pela pandemia do Covid. Quarta prioridade, executar uma agenda do trabalho digno e com direitos. A pandemia evidenciou, por um lado, a necessidade de melhor regular o teletrabalho e o trabalho em plataformas digitais e, por outro, a enorme desproteção social que a precariedade acarreta. Em especial, foi patente as formas chocantes de esconder verdadeiras e próprias relações de trabalho através da informalidade, da intermitência, da rotatividade, de atividades supostamente independentes ou até mesmo supostamente empresariais. Todo o trabalho, e também este trabalho, tem de ser reconhecido, valorizado e devidamente enquadrado com a necessária proteção e dignidade. Sejamos claros. Por exemplo, as empresas de trabalho temporário são um instrumento de flexibilidade, mas não podem ser um instrumento de precarização das relações laborais. É neste contexto que ainda esta manhã a Sra. Ministra do Trabalho apresentou no Conselho Permanente de Concertação Social a nossa agenda para o trabalho digno, que visa nomeadamente pôr cobro a muitas situações de abuso e corrigir os mecanismos que permitem perpetuar as situações de precariedade inaceitável. Quinta prioridade, pôr em ação a recuperação. Faz hoje, precisamente, 1 ano que em Bruxelas concluía um Conselho Europeu histórico, em que os 27 Estados-membros acordaram em responder à crise económica e social através de um programa sem precedentes, de montante mesmo superior ao próprio Plano Marshall. Durante a presidência portuguesa do Conselho, assegurámos a plena operacionalização, quer do Plano de Recuperação, quer dos vários programas do próximo quadro financeiro plurianual, e agora é tempo de executar o Plano de Recuperação e Resiliência, mas também o PT 2030. Apresentaremos à Comissão Europeia, em setembro, a proposta de acordo de parceria e, até ao final do ano, todos os programas operacionais, de modo a arrancarmos, logo no próximo ano, com a execução dos 23,2 mil milhões de euros do Portugal 2030. Teremos, assim, um total de 40 mil milhões de euros ao serviço da transformação da economia e da nossa sociedade. Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, fomos, como sabemos, os primeiros a apresentar e a ver aprovado o nosso plano. Agora temos de ser os melhores a executar, com todo o rigor e a maior transparência. Foi isso que já começámos a fazer ao longo das últimas semanas, com o lançamento de concursos e protocolos no domínio da mobilidade sustentável, da habitação acessível, da reforma da floresta, da eficiência energética, do investimento empresarial, das qualificações e ainda esta manhã, para reforçar, alargar e lançar novas respostas sociais, um protocolo assinado para a parceria com as Misericórdias, as IPSS, as mutualidades e as cooperativas. O grande desafio que temos pela frente consiste em recuperar desta crise pandémica, resolvendo ao mesmo tempo os problemas estruturais que têm afetado a competitividade da nossa economia e enfrentando as maiores vulnerabilidades da nossa sociedade. Temos de sair desta crise mais fortes para irmos mais além e mais rápido na convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia. A trajetória para a convergência é clara. Mais qualificações, mais inovação, mais bens e serviços de maior valor acrescentado asseguram maior competitividade e mais e melhor emprego. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é precisamente por termos esta ambição que as prioridades que ressaltam da pandemia não esgotam nem podem esgotar a ação do Governo. A pandemia não nos desviou das quatro agendas estratégicas que nos guiam e que agora ganham novo impulso com o reforço dos recursos financeiros para as podermos executar. A primeira dessas agendas, como se recordam, foca-se em dois dos principais desafios que enfrentamos enquanto sociedade: o desafio demográfico e o combate às desigualdades. Uma agenda que coloca as pessoas no centro dos objetivos das várias políticas públicas. Os 8.600 milhões de euros que escolhemos dedicar a esta agenda asseguram desde logo que podemos prosseguir de forma robusta as políticas de inclusão e combate à pobreza, de ação social escolar e as políticas de emprego. Trata-se de um reforço muito claro. Por cada euro disponível no anterior quadro comunitário, temos agora quase 2,7 euros dedicados à coesão social. De entre as várias políticas públicas, a que porventura melhor serve o duplo objetivo de redução das desigualdades e de enfrentar o desafio demográfico é a nova geração de políticas de habitação. Com efeito, trata-se, por um lado, de promover um parque público de habitação para arrendamento a custos acessíveis. Uma resposta essencial às necessidades das classes médias, em especial dos mais jovens, contribuindo para que possam concretizar, de forma plena e livre, os seus próprios projetos de vida. Trata-se, por outro lado, de assegurar habitação condigna aos milhares de famílias que as estratégias locais de habitação têm identificado como vivendo em condições de carência. Já temos, neste momento, acordos de colaboração assinados com 71 municípios e são cerca de 180 os municípios com estratégias locais de habitação em preparação, com o financiamento a 100% a fundo perdido dos municípios, com a mobilização do património público devoluto e com este trabalho de parceria com os municípios, podemos ter confiança de que cumpriremos a meta que tínhamos estabelecido de realojar 26 mil famílias até ao dia 25 de abril de 2024. A nossa segunda agenda está centrada nos motores do crescimento económico: a digitalização, a inovação e as qualificações. Os mais de 15,5 mil milhões de euros de recursos representam um aumento de mais de 70% face aos recursos disponíveis no período 2014-2020. A maior parcela do nosso investimento é mesmo na modernização da nossa economia. com recursos